Há mais irritações no ar, sejam bem-vindos. Último programa do ano. Pina, o que achas?
Viva.
O que achas, Pina?
Siga, é o último programa antes do próximo, não é?
Sim. Do ano.
Veste passagem de ano. Ok, mais um ano, sim.
E, portanto, também é o último programa antes do aniversário da Joana, não é, Joana?
E é o último antes do aniversário do Luís Pedro.
Já lá ia.
Não quis estragar a surpresa.
Joana, o teu aniversário é próximo
do ano novo.
Do ano novo e do Natal. Quando eras pequena, tinhas dois presentes ou só um?
Não, foi a primeira irritação que tive na vida, foi ter nascido a 3 de janeiro, certo. Sempre muito revoltada, até porque o meu irmão fazia anos em abril e por comparação era bem melhor, certo. Portanto senti logo que os meus pais tinham planeado muito melhor o nascimento do meu irmão do que o meu e como tal gostavam mais dele. E por isso sofri algumas vezes com isso. É uma prenda melhor que é pelo Natal e os anos.
Ah, ok.
Mas uma?
Uma, sim, uma maior, mais cara, mas uma.
E eras também a mais velha da escola, digamos assim.
Sim, né? Era sempre sim. A mais velha da turma. Sim. Sim, tinha amigos que faziam anos em dezembro, tínhamos quase um mês de diferença. Sim, mas pronto, como parecia sempre 10 anos mais nova, tal como ainda agora, e essa parte não, com essa não sofria muito.
Bom, Pina, o que é que achas das pessoas que fazem anos próximo do fim do Natal?
Eu me envia da internet. Diz.
Não, eu já falo só do espelho. O que é que achas? Achas que é uma vantagem na vida ou é uma desvantagem? Eu acho que é um assunto importante que merece ser abordado.
Por causa dos presentes, não é?
Não sei, não
mesmo
só.
Mesmo a festa, nunca
só,
tinha gente para ir à minha festa, eram férias da escola.
Fazer ter um aniversário entre o Natal e o Ano Novo é complicadíssimo.
Não é entre, é logo a seguir ao
sim,
Ano Novo.
Sim, mas ainda
é logo a seguir.
É dia 3.
Ah, ok.
Ainda estão de ressaca.
Ah, não, entre o Natal e o Novo é mais complicado.
É pior,
é porque há uma festa, depois há a festa. Então fazemos já a passagem da festa, depois aos presentes do. Isso é
sim,
pior.
Sim, há sempre alguém pior do que
o
nós.
O teu aniversário havia sempre restos de champanhe, um pouco assim,
sim,
ou não?
Sim, uns restos e, sobretudo, a família toda muito enjoada já sim, de festas sim. E de comida. Já farto. A minha avó faz no dia anterior, então é assim uma sequência muito imparável de festas.
Imaginem o vosso aniversário tipo em 28 ou 29. Ei!
Ou mesmo, eu conheço 25. Quem faça a 31.
Não, 25, não, mas 25 aí depois libertas para a passagem de ano, não é?
Não, agora, tá bem, sim.
28,
mas é chato, 25.
Fazer a 28. Ei!
Zé Pina, não é? Merece. Temos de dedicar um programa só a este.
Então, não, as pessoas fazem.
Quem fazem agosto,
não, mas
tem
é
mais bem pensado,
mas por isso é que estamos aqui, não é?
Não acham agosto chato também?
Por isso é que estamos
aqui.
Está tudo fé. Eu estou a dizer esta data e o Luís Pedro está a olhar para mim, se calhar a data dele é entre o ano.
Fazem dezembro.
Fazem
dezembro. Ele faz entre o Natal e o ano novo. Vocês sabem os anos dos vossos amigos.
Pensei que fossem.
Ele fecha-se em casa, não diz nada.
Eu faço a 26 de dezembro.
Mas faz na internet, faz anos na internet.
Ok,
ele faz anos na internet.
Eu não sei que ideia tem. Eu não, faço 26 de dezembro e isso criou-me.
Isso sempre foi assim na tua vida, sempre fizeste 26 de dezembro.
Ele sim. Está aqui um drama bem maior.
Tens o maior problema de todos, porque tens o presente de 25 e depois terás outro.
24,
dia 26,
ou 34, há quem entrega.
Ou não. Deixa eu dizer que a questão dos presentes não foi a mais grave.
Então,
era a impossibilidade de. Festa criar uma festa de anos com
pois,
isso.
Claro.
Isso é ótimo, não tem que fazer festa.
Quando se é criança, não é a melhor.
Porque... Ah, é aborrecido.
Não é nada aborrecido.
É, quando se é miúdo.
Querem, os outros também.
Querias que cantassem os parabéns
não,
da classe. Na
não,
classe.
Não,
hoje
não,
o Luís Pedro faz anos e todo.
Já sabes os meus problemas.
Não... Sim, diz lá, desculpa, Luís Pedro.
Quando se é miúdo, queres ter uma festa de anos.
Queres pertencer, não é? Queres pertencer?
Não é pertencer, é ter uma festa de anos. Os outros também têm uma festa de anos. É pertencer. Os outros têm uma festa de anos, tu queres uma festa de anos. E tens dois problemas. Um é que está toda a gente enjoado de bolos, ninguém quer ir à festa. Segundo, é a tua própria mãe que diz assim: epa, queres que eu faça bolos
queres
para
mesmo?
A tua festa? Tem aqueles bolos que ali estão no Natal, não servem?
Certo.
Exato.
Quer dizer, isto pode criar algum trauma na criança.
Sim.
Pode, ou não.
Mas pode-se mostrar.
E
pode-se mostrar o parabéns a você com o Silent Night.
Não, Silent Night na altura não se cantava muito quando o Luís Pedro era.
Eu lembro. Parecia-se uma mistura, sei lá, inventa-se ali qualquer Night. Coisa para o Luís Pedro.
Eu disse. Sim, deve pensar que eu sou de 1846. Mas.
Fala-nos.
Mas eu tive festas de anos em que, depois mais tarde, em que eu próprio faltei não. À festa de anos.
Sim, também já me aconteceu. E portanto, e o que é que vais fazer este aniversário?
Ah, nada.
Nada especial?
Não. Faço.
Vais fazer 45, não é?
Mas vais convidar, é isso?
Não, faço uma coisa normalmente tete-a-tete.
Muito bem, muito bem. Bom, Pina, bem-vindo de volta. Estás okay. Ótimo no teu papel de galerista.
Galerista?
Sou. Sim, é um filme americano.
Mas não sou daquele que vende bananas. Não.
Não vendes bananas não, com mas, adesivos?
Isso é porque não és esperto, sim. Estás muito bem no teu papel de galerista. Joana Marques, vamos começar por ti. O que é que te irritou esta semana?
Ainda não me irritou, na verdade. Por acaso, esta semana irritou-me uma outra coisa, mas que não vinha aqui ao caso, mas vou só partilhar com vocês muito rápido, que é ter visto finalmente aquela, tu já viste com certeza, és sempre pioneiro nessas coisas, aquele filme de que toda a gente fala, da Netflix.
Mary Story. Sim, claro.
E não ter achado nada
especial. Eu achei péssimo também.
Pronto, eu levei muitas minhas expectativas. Acho que fiquei à espera de uma coisa transcendente.
Adorei.
E depois não senti.
Mas às vezes há uns...
Eu acho que é o problema de quando se fala muito de uma série, como é o caso, toda a gente está a ver a mesma coisa ao mesmo tempo e cria uma
espécie de... Também achei fraco.
Eu já vi divórcios reais mais dramáticos do que aquele.
Netflix.
Pensei que fossem mais interessantes.
Mais interessantes e dramáticos.
Só por ser uma produção Netflix, ainda está com esse hype ainda. Só por ser uma produção Netflix, criou-se uma expectativa.
Não, eu acho que por ser Netflix mais pessoas vêem, não é? Já não há aquela coisa de ter que ir a todos.
Tem isso, aquela expectativa. As pessoas vão para as redes sociais, não sei o quê. Eu também achei um filme normal, certinho.
Eu gostei.
Nada do outro.
Joana, mas não adormeceste? Não adormeceste?
Eu consegui não adormecer. Estava mesmo, queria mesmo participar naquele fenómeno e ver até ao fim. Acho que adormeci nos 5 minutos finais.
Sim, boa.
Depois perguntei o que é que tinha acontecido, mas lá está, pensei, houve uma grande reviravolta? Não houve.
Não.
A minha irritação é uma previsão de irritação. Sei que me vou irritar nesta próxima semana com os doces de Natal, que é uma coisa que, pronto, talvez seja polémico, não sei qual é a vossa opinião, mas eu acho todos eles detestáveis. Aquela coisa...
Não gostas de nenhum?
Nenhum. Pelo menos aqueles mais tradicionais, que são todos fritos.
Rabanada e tal, sim.
Depois no Natal, que é uma altura em que já comes pouco, no fim vem assim uma camada de fritos para a mesa e não percebo o interesse daquilo. É uma espécie de patanisca.
Como que é gelado? Vais buscar gelado, é isso?
Felizmente, em minha casa ninguém é muito fã e então há aquilo assim quase por obrigação, que é também uma coisa que eu não percebo. As pessoas que compram coisas têm que haver, como o bolo rei. Ninguém quer, mas vamos comprar, tem que haver.
Acho que se chama a tradição, mas não tenho
é
certeza.
É como se fôssemos multados, não é? Como se alguém fosse lá. Eu percebi em casa alguém gosta, mas acontece muitas vezes na minha família haver lá coisas que ninguém gosta, mas é tradição.
Eu infelizmente também adoro bolo rei. Então,
se eu tiver, eu dou-vos.
E tu já te cabe alguma coisa? Já tens de cozinhar alguma coisa? A Joana
ninguém...
faz o peru, ninguém.
Não. Felizmente conhece-me e ninguém me ia colocar essa responsabilidade. Eu compraria e fingiria que tinha sido eu a fazer durante horas. Mas pronto, a comida de Natal ainda tolera, a parte dos salgados. Agora os doces acho um absurdo e não conheço assim pessoas que adorem se repararem. Se as pessoas gostassem assim tanto, havia o resto do ano, não é? Rabanada já se vai vendo.
Até há,
sim, no Porto há muitos rabanadas.
Também.
Mas a maioria desaparece. Não comes cuscurões em agosto, não é? Os doces péssimos.
Não. Pronto, eu já percebi vendo também.
Estou aqui perante fãs, mas eu acho aquilo tudo lamentável.
Não, eu não disse que era fã. Eu disse
que fosse um doce normal que comíamos no resto do ano, não é? Tens ali aquela oportunidade. Não há dieta no Natal, não é? Podes comer tudo, mas depois o que há para comer é uma porcaria. Para mim, pronto, sei que estou a chocar os nossos espectadores, mas e que vou receber
que é que
cartas
então?
De ódio.
Isso, de ódio. Mousse,
sim, felizmente a minha mãe faz assim umas coisas diferentes, sim,
mas
já
não
percebeu que aquilo não...
Já estás a ser vaga, não.
Não, porque não é sempre a mesma.
Não faz a menor ideia que ela vai
fazer. Não faço ideia do que ela vai fazer, mas qualquer outra coisa que não seja aquele frito.
Um dia como outro qualquer, comes uma mousse.
Há presentes e tal.
Uma moussezinha e pronto.
Tem que ser uma coisa que eu gosto, mas eu não percebo essa coisa dos.
Em vez de bacalhau ou peru, é um mito.
Onde é que se convencionou e quando que os doces de Natal têm que ser aqueles fritos todos. Deve haver uma história, não é? Uma
lenda, umas freiras. O meu aniversário fez o takeover.
Com todas as tradições, a gente pode interrogar sobre isso.
É sushi? Não, fez o takeover de Natal. Então, o prato de Natal é o meu prato favorito. A sobremesa é a minha sobremesa.
Já percebi.
E qual é o teu prato favorito?
Isso já entra muito.
Mas é bizarro ou não? É
convencional. É bacalhau com tudo.
Um prato de infância, como eu vou.
Migas?
Não, também não vamos tão longe de ser.
Migas.
Sopa de cação?
É um arroz de pato.
Não, a sopa de cação?
Não consegue adivinhar, vamos lá.
Bom. Podíamos querer oferecer-te, mas pronto, é a minha irritação. Estou a antecipar a minha irritação. E há outra coisa que eu acho que o Pina até falou o ano passado, se não estou em erro, já não sei quando foi, que é quando entras nos cafés e está tudo ocupado com aquilo, não é? Qualquer café onde tentes ir, as mesas estão todas ocupadas para aqueles bolos e nerva-me muito.
Joana, portanto, não é provável que passes 2 horas na fila do Bolo Rei, não sei, num sítio qualquer.
É muito improvável, embora haja membros da minha família que estão destacados para fazer isso ali num estabelecimento comercial. Ali no Restelo.
O Careca?
Sim, em que tem que ir às 7 da manhã para tirar uma senha para arranjar o Bolo Rei.
Mas sabes que é um ótimo bolo. Sabes onde é que é o ótimo Bolo Rei?
Na Confeitaria Nacional, será?
Isso não faço ideia, porque nunca fui para a fila. Mas
é bom.
Não, nos hipermercados e nas bombas de gasolina.
São hipermercados.
Das bombas da Galp, das bombas Galp, o
Bolo
Rei
é
ótimo.
Não compro Bolo Rei.
Eu gosto do Bolo Rei.
Me irrita sempre.
É bom, é ótimo.
Foi tomar um pequeno almoço à bomba.
Santos de queijo e fiambre.
Joana Marques.
A outra irritação.
E mais irritações.
Tem a ver, eu não sei se o Pina não sabe disto, com certeza, porque não tem Instagram, mas não sei se quem tem já se apercebeu que é uma coisa que são os amigos chegados. Não sei se já repararam nisto.
Já vi, mas não
nas stories.
O Instagram tem amigos chegados.
Tem. Eu acho isto irritante.
Tem, tal como o Facebook tem.
Exatamente.
Eu limito-me a ter o melhor Instagram da história.
Mas os amigos chegados é uma lista que tens tu que criar, percebi? Ou seja, nas stories, de vez em quando apareciam stories de alguém que tinha assim em baixo escrito a ver de amigos chegados, ou seja, só os amigos chegados é que estão a ver. Para mim foi preocupante porque percebi que algumas pessoas me puseram na lista de amigos chegados, sendo que eu não as considero amigas sequer, quanto mais chegadas. Portanto, certo, logo aí achei estranho. Mas isto criou-me uma inquietação, quase uma angústia, que é haver listas de amigos chegados onde eu não estou. Ou seja, há pessoas que estão a fazer vídeos para amigos chegados, pessoas que eu penso que são minhas amigas e que afinal não me estão a mostrar. Isto que eu comecei a pensar.
Na vida real, se calhar.
Na vida real,
pessoas da vida real.
E então isto criou-me uma irritação
sabrás,
que eu não tinha.
Mas
a dúvida é que me irrita.
É a dúvida.
Será que ele tem uma lista de amigos chegados?
Será que este já foi na minha casa e eu lhe mostrei a cozinha?
Exatamente. Percebes o meu drama?
Não está na lista, não é?
Daí,
o amigo chegado é aquele que em tua casa vai à sala e cozinha e mais nada.
Sim, sim. Não,
o amigo normal é só sala, não é?
Sim.
O chegado vai à cozinha.
O chegado vai à cozinha e cabe bem se pedir, se tiver aqui.
Claro, mas aí tem que ser.
Mas tem
então criou-me esta inquietação, porque eu só tenho para aí, só me aparecem histórias de duas ou três pessoas em amigos chegados. Quantas
Joana,
mais existirão e eu estou fora?
Na tua curta existência.
Não.
Joana, na tua curta existência já deste por ti a dizer aquela frase. Eu, na verdade, tenho poucos amigos, mas os que tenho, e depois faz uma pausa dramática.
Não, não, eu digo só a primeira parte, mas não digo a parte do, mas os que tenho são muito bons, não sei.
Não, mas os que tenho, depois faz uma pausa.
Não
digo nada.
Podem não ter na lista.
Mas pronto,
exatamente.
Eu não sei se já toda a gente reparou nisto, mas para mim é um flagelo. Eu não pus na minha lista ninguém, que digo aqui na televisão, portanto não se sintam excluídos, e não teria paciência para fazer uma lista de amigos chegados, não é?
Sim.
No fundo são pessoas que querem partilhar coisas no Instagram, mas só para alguns. Eu acho
todas
que
as semanas há cenas maradas com o Instagram, e vocês continuam lá.
Não. Bom,
assistir
a elas.
Fiz uma coisa nova,
ver o que
recomendo
é que vai
a toda a gente. Pus um limite de tempo na aplicação, e isto é gravíssimo, pus duas horas. Nós falámos
por dia, isso, por
duas
dia.
Horas por dia. E no outro dia, eu acordo cedo, não é? Às 10 da manhã apareceu-me um aviso. Faltam 5 minutos para esgotar o seu tempo de Instagram.
E o que é que fizeste?
Ups.
E
alteraste as regras,
Sim, pus assim, estender limite, mas no dia seguinte comecei a controlar mais e agora já cheguei às 7 da tarde, com 2 horas no Instagram. Estou a fazer progressos nesta minha clínica
de
desintoxicação.
Então.
Sim,
sim. É bom para
Joana, e nesse teu mundo jovem já compraste os presentes todos?
Falta-me um.
Compraste online, foste ao comércio tradicional?
Comprei quase tudo online, alguns ainda não chegaram. Pode acontecer que cheguem depois de 25. Certo.
E o que é que vais fazer?
Se não tiver nada, vou embrulhar qualquer coisa que tenha lá em casa que me tenham dado a mim.
Muito bem. Luís Pedro, vamos saltar por cima do Pina, porque tu também queres falar de Natal, não é? Ou dos teus anos, como queiras.
Não, é mesmo Natal. Eu tenho um grande...
Está tudo resolvido, os presentes,
tá, porque
os doces?
Eu não tenho presentes para dar, prendas ou presentes. Se eu gosto mais de dizer prendas, tu és que é que dizes presentes.
Mas não tens para dar porquê? Ninguém merece?
Não, pá, eu tenho uma incompatibilidade grande com o Natal desde sempre. Não por causa dos meus anos, não sei.
Talvez, mas sim,
Mas já refleti muito sobre isso. Eu acho que há algum problema estrutural no calendário
do Natal.
No calendário do ano,
Saturnino,
faz com que isto tenha problemas graves. Eu acho que devíamos refletir mesmo se não havia uma possibilidade de alterar isto de forma que o Natal se separasse da passagem de ano.
Sim, não...
acontece, por exemplo, no calendário.
É cerca de uma semana de distância.
É mau. Eu, por exemplo, no calendário persa, que é utilizado, por exemplo, no Irão. O ano muda ali em março. Eu acho que é uma boa altura para mudar. Aliás, na minha vou defender este ponto. Na minha ótica, o ano devia mudar em cima do Carnaval. Era uma boa altura para mudar. Há aqui
um ano
coisa...
chinês, em fevereiro.
Fevereiro.
Eu acho que é uma boa altura.
Estavas a palhaçada do Carnaval a passar.
Acabava-se, era uma coisa festiva.
Na rua.
Era uma coisa festiva. Simbolicamente, também é uma altura pagã do renascimento, do recomeço.
Mas qual é o problema? Qual é o teu problema agora?
O recomeço, o começo do ano, desabrochar das plantinhas, as colheitas. E como é uma altura festiva do Carnaval, dava-se uma nova simbologia ao Carnaval. Esta coisa do Natal com o Carnaval não faz sentido. Do Natal com o passagem de ano não faz sentido. Faz sentido por vários motivos, nomeadamente pela desgraça financeira que isto impõe nas famílias, nos casais. Temos um gasto tremendíssimo com esta coisa do Natal e das prendas.
Mas há o subsídio de Natal, portanto, há o subsídio de Natal.
Há, para alguns, para outros não há.
Está bem,
e mesmo para geral, alguns, e bem para alguns, por regra geral, e mesmo
geral,
para alguns
não.
Que agora recebem no dividido a parcelar por meses.
Pronto,
portanto,
okay,
essa
pronto.
Coisa do subsídio e. É uma brutalidade esta. Eu não recebo subsídio de Natal. Recebe um subsídio de Natal.
Também não dás presentes, né?
Calma. O subsídio de Natal é as prendas de Natal que são cada vez impostas a mais gente e a mais. E com maior vigor e com maior imposição para o Natal e a viagem de Natal à família e à sogra e ao sogro e à mãe e ao pai e aos primos e aos sobrinhos e aos afilhados durante toda. E depois. Com esta vida instagramável é onde é que vamos passar o Réveillon, que é outro drama horrível.
Como é que
não vamos para fora passar o Réveillon? E há uma quantidade de gente que depois de passar o Natal a dar prendas aparentemente consegue ir passar o Réveillon fora. A sensação que eu tenho é que o dia 2 de janeiro é um dia, para muita gente, um dia horrível
de
em vez de ser um dia de recomeço, este ano é que vai ser bom, é um dia de,
Joana, é festa
de reality check, em que as pessoas chegam à conclusão que, meu Deus, o que é que eu fiz nesta última semana? Desgracei-me.
Porque... Não estou a chegar lá, Luís Pedro.
Não, porque tu és
Passos
uma pessoa...
Passos Coelho já saiu há 5 anos, não está tudo...
Pessoa regrada,
há que manter
regrada
viva
e controla as tuas despesas.
Ah, portanto é possível controlar as despesas.
A maioria das pessoas não consegue controlar as despesas. Deixa-se levar para essas coisas.
Ah.
E chegam ao dia 2 e estão capazes de atirar pela ravina porque gastaram o que não imaginavam no Natal e gastaram 3 vezes o que não imaginavam no Réveillon. Eu acho que isto é... São duas datas altamente perigosas.
Tóxicas,
ali mesmo juntinhas uma à outra. São primeiro agarradas no Natal, a tirar as posições comerciais e depois as agências de viagens agarram neles outra vez.
Falando, sabes?
Em termos de movimentação de dinheiro e economia, é ótimo.
Animar a economia,
eu acho que esta data.
Claro.
Eu acho que esta data devia ser separada.
Colocávamos
o Natal aqui sozinho, isolado, a 25, isto agora. Os católicos agora estão muito suscetíveis, não se pode fazer nada.
Não?
Com 25. Estou agora de tal maneira sensíveis. Ficavam 25 aqui, davam-se 3, 4 dias para irem para a família e tentarem arranjar.
Mas tu também vais?
Opa, então? Vou visitar a minha família.
Chegas às 3 e às 6 vais embora?
Não, normalmente volto. Bom, não
me lembro. No mesmo dia, explicar,
no mesmo dia. Eu não explicar
como
é que faço.
Vais acabar de dizer o que é que comes, Natal.
Eu tenho uma coisa no Facebook, que é, eu regresso todos os 24 para 25 à meia-noite no...
Sim, eu na estrada, mas faz sempre, sim, eu vejo, sim.
Mas... Era visitar a família, começava-se a refletir sobre a mensagem de Natal, blá, blá, blá. Pronto, acabava. Natal, 25, ponto. Depois,
que é o dia
fevereiro.
De Natal propriamente dito,
sim,
não é?
Natal, sim. A mensagem de Natal, acabou. Depois, 25 de fevereiro, mudar o ano, loucura com carnaval, sambar, juntava-se, aí é que era o momento de passar o ano e de loucura e tirava-se.
Bom, onde é que vais na passagem de ano? Ou não tens sítio? Ou não tens...
Olha, este ano o tempo não me dá para muito e, pelos vistos, vou fazer uma coisa mais regrada. O ano passado, como fiz um livro para não sei para onde, consegui ir para Zanzibar, imagina bem, mas foi só porque consegui fazer um negócio
de
livro. Não foi nada, aquilo foi um livro corporativo que eu consegui assinar antes e coisa e fiz uma coisa, não sei o quê. Mas foi porque fiz um negócio. Fiz um negócio prévio.
Já a pensar no fim do ano.
Não, escuta, fiz um negócio. Porque se fosse a minha vida normal, com as despesas normais, eu não tinha tido. Que foi o livro de
filho. Então este ano vais à Madeira?
Não,
este
ano não sai de Lisboa.
O negócio prévio faz lembrar as cenas do BPN e do BES e do
Luís Pedro. Não, isso.
Aquelas coisas do outro prévio. O Ricardo Salgado tentou-se fazer negócios prévios e outros. E outros grandes devedores.
Consegui arranjar um trabalho extra que me permitiu gastar
o escolho.
Na minha vida normal, com as minhas despesas normais, não teria conseguido. O que eu estou a dizer é que acho... Consigo achar bizarro, mas verdadeiramente bizarro, que as pessoas nas suas despesas normais consigam ainda ter dinheiro para o Natal e para o Réveillon, acho incrível. E acho que só podem ficar mal em janeiro. Acho que em janeiro,
em fevereiro, em março e abril.
É depressivo, não pelo tempo, mas pelas despesas que tiveram.
Portanto, achas que há muitas pessoas que não vão comer bife em janeiro?
Não sei, pelos vistos, se calhar consegue. É, mas aí é porque tem negócios.
Vai ser mesmo
é porque tem super negócios que eu não imagino. Não consigo imaginar.
Mas nós temos direito a comer bife todos os dias, sabes isso?
Eu agora como carne.
Maturada.
Uma vez por semana.
Olha, Luís Pedro Nunes, e tens uma segunda irritação?
Tem uma segunda irritação que
é... Que
são as pessoas que são excessivas em relação ao seu amor ao Natal. Chegam a ser muito aborrecidas em relação a isso. São pessoas que começam a dedicar...
Isto é um recado para alguém?
Não sei. Começam a dedicar o seu amor ao Natal logo a fim de novembro a fazer a árvore de Natal. E querem logo a fazer uma árvore de Natal e a minha árvore de Natal e depois agora postam a árvore de Natal logo na árvore de Natal de novembro e depois choram o fim quando tiram a árvore de Natal em, alguns em janeiro. Pronto,
dia
é o início.
Dia de Reis, não é?
Mas às vezes até deixa mais uns dias, que é uma pena tão
grande. Tu não tens árvore de Natal?
Não, estás maluco, nunca tive.
Tens gatos, não dá? Eles destroem.
Não, mas até podia pôr uma bola.
Não tens um negóciozinho alusivo à quadra?
Podia pôr uma bola na cabeça.
Joana, tens.
Tem árvore de Natal.
Mas. No intermeio, o que é que acontece? Acontece que essas pessoas colocam o chip do Natalinho. Ai, o meu Natalinho. Ai, adoro o meu Natalinho. Mas o chip do Natalinho e dedicam o seu pensamento ao Natal. Parte do seu dia ao Natal. E o que é que acontece? É que no início de dezembro compram logo as prendas para todas as pessoas da família, para todos os primos, todas as coisas. Mas depois se deu um vazio. Já resolveram os problemas todos. Então começam a alargar os círculos para pessoas que conhecem-se bem, mas não muito bem. Pequenas prendas, pequenas coisas. E depois para pessoas que conhecem só mais ou menos. E pessoas que conhecem mal, mas gostariam de conhecer. E acontece que há um dia que uma pessoa que eu conheço muito vagamente, antes de Natal, chega e me traz uma recordação.
Não foi para isso que inventaram os chocolates Ferrero Rocher, não é?
Não faço ideia. Isso, não é? É que chega uma
pé de um bonzinho.
Aquelas arcasinhas.
Qual é o teu problema?
É óbvio que eu não tenho nada para dar àquela pessoa. Mas quando aquela pessoa me dá uma prenda...
Por exemplo...
Uma prenda, eu sinto-me um merdas, porque digo assim: epá, eu não tenho nada para te dar, não é? Aquela coisa. Mas, ai, mas não era nada, porque. Aquela pessoa sente-se ótima com ela própria, porque é uma pessoa superior, porque se lembrou de mim, aí, volta. Mas depois eu próprio me sinto, digo assim: deixa cá pensar uma coisa. Eu nem que fizesse agora uma festa para 1200 pessoas, convidava aquela pessoa. Epá, é que não me ocorria.
Mas tu nunca falaste essa festa, sabes?
Mas mesmo que me dissesse assim,
essa festa não vai acontecer.
Tens de convidar 1200 pessoas. Epá, eu não convidava esta pessoa que acabou de me dar uma presença. Tá, isto só faz de mim uma porcaria de pessoa. E então, aquela pessoa acabou de me colocar numa posição horrível.
Mas
que
isso
é...
acontece muito.
Mas isso...
Epá, não acontece. Acontece pessoas me virem dar.
Porque és adorável.
Então, é uma das minhas características, não é? Agora, essas pessoas
Mas não tens prazer em dar presentes.
Não vais no meio da rua.
Não, são pessoas de algum trabalho, de determinados meios.
Entras aqui na SIC e ele lá diz:
e vem uma pessoa. Eu queria dar-lhe um chocolatinho.
Quero nomes.
Pida, tu podes não conhecer.
Eu estou com uma Joana.
Não podes não conhecer. Podes não conhecer pessoas que gostam muito.
Diz nomes.
Para não conhecer pessoas que gostam muito de Natal. Mas existe.
O Marco Lopes dá-te um. O Pedro Marco Lopes dá-te um. Presente?
Não.
O Daniel Oliveira dá-te um presente?
Não.
Nem presente,
para
nem presente.
Para este ano viu dar,
só para este ano
nem presente.
Espeto. Mas tu vais levar presentes para quando fores visitar a tua família. Vais levar pequenos nadas.
São pequenos nadas, mas assim.
O que é que se dá um grande nada, não é?
Um grande nada.
É uma caixa gigante de chocolate. É o círculo onde eu deixo entrar pessoas que entram dentro dos 20 centímetros aqui.
Certo.
Mas ao Luís Pedro.
Levas os pequenos nadas. Já compraste os pequenos nadas?
Luís Pedro, há um prazer em dar um presente. Independentemente
seja... A sabedoria da
acho que nunca espera de receber, não é?
Prazer, não adormeças, há um prazer em dar um presente independentemente da outra pessoa.
Mas não
It's not about you.
Vais-me dar o presente?
É... Não.
Sim, também é verdade. Espera.
Se vir uma coisa que me lembre Pedro... Sim. Sim, obviamente Joana. Tem de haver um mínimo de relação.
Isso. Adorava que pessoas com as quais tenho boa relação me dessem presentes. Às vezes pessoas não têm muita, não me dão.
O problema é que às vezes pessoas que não têm muita não te dão. E depois há uma pessoa assim
Mas olha, não, mas já me aconteceu. Já me aconteceu até para o meu filho. Aparecem como um presente para ele. Eu não tenho para os filhos outras pessoas.
Exatamente.
E eu digo, ainda não comprei.
Porcaria de pessoa.
Porcaria
de pessoa.
Mas não te sentes mal. Isso é muito estranho. Porque
não te sentes mal.
Que trabalha na rádio.
Não te sentes mal com isso.
Não te sentes nada.
Não te sentes mal com isso.
Trabalha na rádio.
Não, não, por acaso, às vezes recebo coisas enviadas.
As aventuras que o pessoal da rádio tem.
Mas como é pessoalmente. Não, enviam-nos muitos presentes para a rádio.
Mas não tem a ver com o trabalho. Não tem a ver com o trabalho.
É pá, já se passa o dia todo na cabine. Acontece as estruturas do dia.
Exato. Essa distância é fundamental.
Luís Pedro Nunes. Luís Pedro Nunes, deixa-me só dizer-te que aqui em nome da SIC, desejo...
Temos um grande presente para ti.
Não, não temos. Não
uma
temos
caixa
ainda.
De chocolate gigante.
Desejo-te um ótimo Natal.
Muito obrigado.
Espero que sintas o calor da tua família e consigas comprar esses pequenos nadas.
O grupo empresa.
Espero que consigas comprar esses pequenos nadas, não é? Ou então fazer tu próprio os teus presentes.
Ah, uma compota, uma coisa assim.
Sim, não, um desenho.
Um doce mate.
Por acaso é uma coisa que é adulto, mato, já barbada, tem valorizado, não é? Quando somos miúdos, fazemos um desenho.
Como se fosse uma coisa fácil. Eu era incapaz de fazer uma compota.
A todos os espectadores do Irritações, sim, que é dia 26 de dezembro.
Sim.
Desejo que me mandem então essas prendas inesperadas.
Sim, presentes.
Exatamente. Bom, prendas para, fazerem, presentes. Para te fazerem sentir mal.
Exatamente, que eu quero sentir horrivelmente.
José Pina, não sei tu, nem na rádio, nem alérgico ao Natal, não és alérgico ao Natal, creio eu.
Não.
Já compraste os presentes para as pessoas que são próximas?
Pergunta
alguns,
clássica.
Sim,
alguns?
Desde do cravo.
Já, a maior parte.
E correu bem? Enfim, correu bem? Havia ou querias?
Eu não faço isto.
Mas já estava a dizer,
não é? Eu não sou o maluquinho do Natal, mas acho simpáticas.
Eu também acho, sim. Mas havia ou querias?
Não tenho...
Ou os garotos querem dinheiro e tal?
É isso, agora, depois, quando há,
um envelope. Minutos,
há aquela fase, depois o rapaziada começa a entrar na fase do que era dinheiro.
Sim. Como é. Nós, ao fim e ao cabo, como nós.
Exato. Não, mas o que facilita.
Mas tem menos graça,
não é?
Tem menos graça a dizer
é, pá, isso já não há o plano B, que é os
cachês,
não sei o quê. Facilita logo, olha, toma lá aí.
Toma lá 5 euros.
Portanto, dás 40 euros a cada filho e está feito.
É, mas não vou dizer...
Sim, talvez não seja.
Pode ser
seja,
isso. Às vezes, seja, às
vezes, temos aqui dois segredos. Vezes, é o que é que ele come e o que é que ele dá. Quanto é que ele dá.
Às vezes até se pode complementar com outra coisa qualquer.
Por exemplo, um swatch.
Já ninguém compra swatches, não é?
Um carrinho.
Ou um livro interessante sobre não sei o quê.
Ele nunca vai ler, não é?
Que ele nunca vai ler.
Às vezes lê, mas, mas há sempre... Mas pronto.
Ajudem-me aqui a explorar o Natal do Pina, vá.
O que é que comem? O que é que comem? Podes rolar ou és como Luís Pedro?
Não dá mais do que isso.
À gelatina.
Comem sonhos.
Comem aqueles fritos de Natal?
De vez em quando há gelatina. Mas há aquelas coisas fritas e tal.
Para desenjoar?
Mas não acho mal. Mas o teu problema é por ser frito.
Ah, não gosto daquilo. Parece que manda para farturas.
Pina, que tipo de álcool é que há no teu Natal? Que tipo de álcool é que há no teu Natal?
Fatias douradas.
Não, antes. Antes há um vinho do Porto, há um...
Epá, é conforme.
Há um Cointreau, não. Um vinho tinto?
Não há whisky?
Não, whisky não.
Então como é que é possível passar o Natal assim?
Um vinho tinto, e a seguir ao vinho tinto. Uma bagaceira.
Já vamos ouvir o teu Natal. Quer ver o teu esplendoroso Natal.
Opa, não.
Um churinho.
É a loucura. Nem imaginas, é a loucura total.
Zé, concentra-te aqui, por favor. A seguir ao tinto, há uma bagaceirazinha, um aguardente.
Não, eu não sou apreciador.
Não?
Não.
Muito bem, muito bem. E tens a de Natal, claro.
Tenho a de Natal.
E ajudaste a decorar?
Ajudei a decorar, mas os miúdos é que gostam de fazer isso.
Muito bem, muito bem. Então, Val, o que é que te irritou esta semana?
Ora bem, e o que é que me irritou esta semana? Tenho duas coisas, um dos temas eu já mostrei.
Mas é isso, temos meia hora.
Viemos aqui com esta história.
É mal para Carla.
Bom. Acerca dos vídeos da Vertical, isso entrou numa nova fase.
Vídeos verticais.
Houve um seguidor meu no Twitter que mandou. Ele tem um nome estranho, queria agradecer.
Via um abraço.
O Oceano, é um sportinguista, tem lá o perfil Oceano, não me lembro bem.
Porque... Ah, o Oceano, o jogador? É uma homenagem
não,
ao Oceano?
Não, o Oceano, jogador. Não,
Oceano ou Oceano, não é?
Mandou um link em que, se já podemos ver, a televisão, houve uma televisão alemã, começou a testar.
Um canal alemão, sim.
Um canal alemão, transmissões na vertical.
Olha, Luís Pedro.
Olha, jogos de futebol na vertical.
Que coisa.
Porque as pessoas veem nos telemóveis, não é?
As pessoas veem nos telemóveis e sim, põem nos telemóveis. Eles, e de vez em quando metem, dividem em três o ecrã e as câmaras.
Assim, não se vê nada.
É que nem se vê uma baliza inteira.
Não se vê.
Não,
exato.
É complicadíssimo.
Mas daí aquele gol do Ronaldo que se elevou, não é? Na vertical.
Exato.
Esse dá, esse
eles acham
elevado
que.
Elevado na vertical.
Ou seja, estão a ver isto, a humanidade está a caminhar para isto, olha para isto.
9, 16 e não 16 por 9.
Exatamente, a humanidade está a caminhar para isto, ou seja, podemos continuar a ver.
Está bom.
Ora, estas pessoas, anda aqui uma tecnologia à volta disto, porque as pessoas que usam os telemóveis não conseguem fazer isto. as pessoas não conseguem fazer isto. Ah, e isto faz lembrar, porque isto é uma nova geração. A semana passada eu vi o programa, o Luís Pedro estava aqui aflito por causa do TikTok. Já, são coisas, há coisas que a gente já não consegue.
Não são para nós, não é?
Já estamos a começar a ver a coisa. Já estamos a começar a ver. Mas eu tento manter a racionalidade. Eu não me dou por vencido. Porque isto tem a ver com... A semana passada vi aqui o Guilherme Geirinhas. Trouxe aqui. Eu fiquei espantado com uma coisa. Eu vou trazer uma coisa para ele. Eu uso isto.
Ah, tu és dos meus.
Pronto, uso isto. Isto é alta tecnologia. Isto são ajustadores de boa performance. Não é? Nós podemos...
Carotes.
São grandes.
Carotes.
E depois tem uma coisa espetacular. Isto podes tirar e podes pôr vários tipos de check. Pá, isto é alta tecnologia. Isto é uma coisa espetacular. E tem uma coisa boa. Tu ouves mesmo a qualidade total. Tens frequências, uma grande margem de frequências. Ao contrário dos AirPods e aquelas coisinhas, que é... Eu acho legítimo o Guilherme irritar-se com o problema. O que me irrita a mim não é aquilo ser parecido com uma coisa do X dental. O que me irrita a mim é a qualidade daquilo.
Pagar de som, não é?
Ele, em vez de estar a ouvir Pink Floyd, tu estás a ouvir Pink Floyd. Porque não tens lá as frequências todas.
Certo.
Pink Floyd. Tu parece estar Pink Floyd. Olha os Pink Floyd. Não é Pink Floyd. Pink Floyd é o que tu ouves. Uhum. Não é? É como o nome, é o Guilherme Geirinhas. Parece, mas não é o Guilherme Geirinhas. Então, é o som.
Contrafaça a chinesa.
O critério, os parâmetros, a humanidade está a descer de nível. É uma coisa assustadora. Isto é assustador. Eu acho isto assustador. As pessoas têm que se preocupar com a qualidade das coisas. Mas pronto, agora...
Estes são escutadores...
Disseste bem aos escutadores. Podia ser fones.
Sabes que também sou antiga. Cortam o som.
Não.
Exterior.
Não. Esses são aquelas coisas.
Mas isso é muito bom. Essa é uma tecnologia muito interessante.
Mas são muito grandes.
Não é só.
Oh, Carla, mas se vier alguém para te assassinar por trás, também não ouves, não é?
Mas vale nem ouvir.
Eu acho que isto é uma questão. Isto é uma questão. Eu não sei se é uma questão. A minha dúvida, eu estou aqui, eu não sei se estou certo ou errado. A minha dúvida, não sei se é uma questão geracional ou uma questão quase, como eu já repeti aqui, quase de biopolítica. Que é, vocês já repararam naquele ecrã, num jogo de futebol, houve um rapazola que marcou um golo. Tu não vês mais nada, tu só vês aquilo. Pois. Ou seja, tu estás completamente... É uma ditadura. Não é nada, tu estás em condicionamento.
Palas. Sim.
Palas, condicionamento.
Palas.
Condicionamento. E baixa a qualidade. Porque há um documentário muito interessante do Werner Herzog, que é A Caverna dos Sonhos. Descobriram umas pinturas rupestres antigas, em que aquela malta daquele tempo fazia...
Os
nossos antepassados. Faziam vários desenhos uns a seguir aos outros, e o Werner Herzog e outros investigaram e tentaram perceber que tu, ao passares um archote ou uma luz, aquilo fazia uma sensação de movimento.
Sim.
E nós, já na altura, nós, eles queriam reproduzir. Não, nós não. Nós estamos a baixar a faixinha de tal maneira em que o ser humano já não consegue virar isto. O ser humano já não consegue virar. Vamos fazer na vertical. É isto. Era aquilo que eu dizia. Isto vai
Portanto, qualquer dia, essa linha de pensamento, qualquer dia vão acusar o Natal de ser só consumismo e não sei o quê, não é?
O quê?
Qualquer dia isso vai acontecer.
Ah, isso...
Vai haver pessoas que vão dizer: eu não gosto do Natal porque é só consumismo. Achas que isso pode acontecer?
Pode acontecer.
Pode.
Pode acontecer.
No futuro, portanto, mais longínquo.
Sim, ela não
vai. Isto daqui a 20 anos, mas portanto, calma.
E eu... Era engraçado que tinha visto e estava a rever o programa e vi a preocupação com o TikTok. E o TikTok é a mesma coisa.
Não se percebe nada.
O que é aquilo?
Não é nada.
Se calhar nós é que estamos mal. Eu se calhar estou mal. Atenção, eu não estou aqui a fazer nada.
Se calhar está mal, porque é alguma coisa que é um erro.
Mas ele está um bocado torto na cadeira, mas ele está cansado.
O grande problema daquilo é que, em cima, lá está, que junta tudo. Junta verticalidade.
Pina, mas nós estamos quase na reforma, mais 10 anos e...
Não estamos nada na reforma, escolhe reforma.
E vamos para as Maldivas viver.
Vamos para óbitos
viver.
Que é a mesma coisa, as Maldivas.
Acho bem, as pessoas usam ali as coisinhas, as tecnologias, na vertical. Faço o que quiser. Eu, por mim, estou na boa. Eu apenas estou aqui para assinalar. Certo. As pessoas
fazem
disto o que quiserem.
Certo. Acho bem.
Bom, o que se passou esta semana, sim, eu vi uma coisa. Este aqui é engraçado e falando em... É o que se passa. O que é que se está a passar na Assembleia da República com aquele exagero daqueles votos de louvor, de iniciativas, dos parlamentos, do Parlamento Português. Aquilo está transformado numa palhaçada. E não falo só por facto de Ferro Rodrigues ser o Presidente da Assembleia da República. Falo que está uma palhaçada em geral mesmo. E vem, parece que já desde que começou
a legislatura,
já foram feitas 140 e tal louvores. Eu tenho aqui a lista, há uma lista que tens acesso ao PDF.
Portanto, votos de pesar, votos de congratulações.
Sim. Aquilo, a Assembleia da República neste momento, e o problema foi um bocadinho, a grande maioria dessas iniciativas são dos partidos pequenos, o Chega, o Livre, o Liberal, o CDS. Os partidos pequeninos é que fazem isso, porque querem...
Aparecer,
como
sim,
aquelas
sim.
pessoas têm a rede social e estão sempre a fazer posts para terem likes. Isto.
Estás a pensar em alguém?
A Assembleia da República. A Assembleia da República é um Facebook. Eu acho que devia-se fazer um Facebook da Assembleia da República.
Já.
Facebook oficial. Não, mas o Facebook sim. oficial em que os deputados faziam as coisas deles. Faziam um post sobre os RIPs. Os RIPs. Os votos de pesar na Assembleia da República é o RIP. É o RIP do Facebook. É o RIP.
É
o RIP. As congratulações. É o like. As saudações. Saudação. É o bom de alegria.
É o coração.
É o coração. A saudação.
É o como é que é people, não é?
Olha, as condenações. Era que são uma parede. Filho da puta. A rede social são as condenações. A solidariedade. Também deve ter uma imagem com alguém. Pá,
tem, é aquele da lágrima. Pá, é? Da lágrima.
Da lágrima, estou contigo, pá, estou contigo. Grande abraço, forte abraço, estou contigo. É o seu. Louvor, és grande.
Que
é
aquele,
és o maior, és grande,
like,
és o maior.
Oh,
és grande, aquele termo, és grande, és o maior. Preocupação ao emoji com aquela carinha, não é?
É aquela surpresa.
E a celebração, parabéns, forte abraço. Epá, isto é o Facebook.
É
desse Facebook. E agora vejam bem o que é que os rips que já houve nesta... depois há o Zuckerberg, que é o Ferro Rodrigues.
Sim.
Porque depois há aqueles utilizadores da AR Facebook, tipo Ventura, né, que exageram na linguagem.
São expulsos.
E o Ferro Rodrigues... Vou de volta para o eu vou bloquear 30 dias. Não utilizar a linguagem. Este é o Ferro Rodrigues. É o Zuckerberg daquela malta. Bloqueia a página porque é um termo que não devia usar, ou mete uma foto, não é?
Uma vergonha.
Às vezes o Ventura leva assim umas fotos, leva assim umas coisas para mostrar. É pá, isto não, não pode ser.
Uma vergonha.
Está bloqueado 30 dias. Eu bloqueio 30 dias. Vejam bem os rips que já. Alguns. De Almino Carreira. José Maria Andrade Pereira.
Mas quem
Assembleia, não vocês sabem.
Mas são pessoas do CDS ou do
Não sei.
Do partido.
São,
aqui há pessoas dos partidos
pesar,
também.
Rips.
Os deputados pronunciaram sobre essa.
Rips.
Sim, eu sei, mas.
Rips.
Sim.
Paulo Paulino Guajajara. Manuel Jorge Veloso.
Isso é quem é o crítico de jazz. Sim.
Pronto.
Sim.
Pá, desculpa lá. Assembleia para 5 ou 10 minutos. Pá, lamento, mas acho que estamos a exagerar aqui. Carlos Jorge, Carlos Oliveira e Souza, e há mais. Bom, likes, que são as congratulações. Seleção de futebol de praia.
Campeão do mundo, apesar de
campeão do mundo.
Recebidos pelo presidente, claro.
De internacional de voluntariado.
Então, sim.
Importante.
Pronto. Tudo importante.
Mas, é tudo importante,
digo.
Mas para quê?
Mas eu acho bem. Criem um Facebook.
Mas
é o que estou a dizer.
Mas
eu estou irritado. Cala-te. Cria-se um Facebook.
Bloqueia a Carla.
Parece
o
Ferro Rodrigues.
É.
Bloqueia
é uma vergonha.
Cala-te. Cria-se um Facebook para isto. É impecável. Os computadores, muitos deles estão ligados ao Facebook. Todos eles têm um computador à frente. Facebook, olha, like, pum, apesar. Era encostá-los a todos a uma parede, diz o Ventura.
Pronto. Era fechá-los todos, não sei quê.
Saudação, agora adivinhem de quem é esta saudação. Saudação às portuguesas e portugueses nascidos em Portugal sem nacionalidade portuguesa.
Livre.
Livre, foi das poucas. Olha, logo, livre.
Pumba.
Português é português.
E depois as condenações, que são os FDP, pá, sim, não sei o quê, as condenações eram encostar as pessoas uma parede sobre o Chile, sobre a Turquia, com os curdos. E depois há uma também.
Isso é tudo,
quem é que fez este? Quem é que fez este post? De ódio, resolução anticomunista e de falsificação da história aprovada pela maioria dos deputados no Parlamento Europeu.
Ah, por causa daquela coisa do nazismo,
de equivaler.
Equivaler. Pá, andamos nisso. Isto é uma, parte. Vocês vão, vão ao PDF. É uma coisa ainda mais ridícula que eu não tive tempo para
pensar. Isso é política.
Isto é política. Isto. Façam um Facebook ao lado.
Passa-se na polis, Pina.
Hã?
Passa-se na polis, tudo isso.
Não
é na polis.
É uma espécie de Facebook. Eu achei curioso isto. E depois ainda por cima. E depois é um Facebook. E depois tens aqueles. Depois até lá um partido. Ou o partido dos gatinhos, foi posto dos gatinhos, dos cãezinhos e dos animaizinhos. É o pano. O pano faz. Ah, o gatinho. Os gatinhos, animais. Aqueles postos queridos. Vocês veem os gatos a fazer umas cabrilices. É o pano. Bom, bate certo. Aquilo é uma autêntica rede social. Está transformado nisto. Os próprios deputados, alguns deputados, já dizem. Eu não estou aqui a falar assim. Não estou a inventar isto. Isto bateu todos os recordes este ano.
Sim, sim, mas porquê?
Isso porquê? Porque estes partidos.
Pina, por falar em animais. Falar em animais em política.
Chega, o Ventura está ali. O Ventura todos os dias faz uma coisa qualquer. O voto, não sei, é tudo rejeitado em seguida. Bloqueado.
Eu acho que não é só Carla, para.
Em bicharada.
Falar em bicharada, mas este tema é muito engraçado. Não me irrita particularmente, mas é muito interessante como é que há tantos votos na Assembleia da República agora. Tem, obviamente, que ver com os partidos novos, não é? Mas estão todos a testar-se uns aos outros.
Claro.
São testes, todos uns aos outros, inclusivamente com os partidos grandes.
E o que eu percebi
não
foi...
é só uma chamada de atenção. É política mesmo. E nesses votos,
é
em particular...
Isto é o dilema do prisioneiro, não é? É o votos... jogos, sim.
Foram esses votos que tramaram o Joacim, não é?
Exatamente. Não nos esqueçamos do problema que houve com o livro.
Exatamente.
Portanto, isso é tudo interessantíssimo.
Eu depois estive a ver o livro. Tem aqui algumas abstenções também duvidosas.
Já ninguém se lembra.
Lembra.
Não.
E vais ver que se vai lembrar novamente quando aparecer outra questão.
O problema é que... isto, eu não sim. sei se isto tem um número limitado ou não.
Não tem
um número limitado.
Não.
Portanto, eles, essa coisa de eles testarem-se uns aos outros,
claro.
É como nós fazemos, e como acontece, é lançar o tema para ver se o outro cai na
claro.
Casca
claro.
Da banana.
Chama-se teoria dos jogos.
Claro que sim.
Aliás, porque há, eu já vi aqui, três propostas sobre o mesmo tema, em que um partido rejeita a outra e outro rejeita a outra, porque só porque o termo onde está posto é uma armadilha, se o outro vota a favor, olha...
Com certeza.
Daqui a bocado estás a dizer que os portugueses falam,
mas
não
brincar.
Estamos a brincar.
Mas o teste é este.
Mas começou só agora, a brincadeira começou só agora.
Pronto, agora, Carla, podes falar agora.
Ai, obrigada. Pina, põe lá os auscultadores. Mas isso não tem... A minha irritação tem que ver com o Manuel Alegre, que veio dizer, agora a propósito de uma possibilidade que ainda não sabemos, mas parece que está no Orçamento de Estado, a previsão de que as touradas vão ser taxadas
o bilhete,
com
é?
O IVA.
É o bilhete para as touradas ou é os custos de...
Pois, pareceram-me ser os bilhetes também, os aficionados... Vão ter de pagar bastante mais, porque passa de 6% para 23%.
Deixa de ser cultura,
A taxa máxima, exato, isso tem implicações, não é? E veio logo o Manuel Alegre em grande indignação, dizer que a grande indignação depois tem estas coisas, é que as pessoas dizem, não interessa, dizem qualquer coisa e depois parece que não fazem grande sentido, que é o que me parece. Ou pelo menos, não sei, talvez vocês percebam melhor.
O Manuel Alegre disse,
cada vez mais o PS está num casulo, foca-se nestas questões em vez de problemas concretos. Está bem. Com medidas como esta, o PS faz um favor à extrema-direita. Na minha opinião, é um enorme erro político esta medida, diz o Manuel Alegre. E, portanto, o PS faz um favor à extrema-direita ao aumentar o IVA para o máximo nas touradas. Como? Como é que faz um favor à extrema-direita? Eu fiquei à espera que Manuel Alegre explicasse porque é que está a invocar a extrema-direita.
Qual é o raciocínio, não é? Sim.
e qual é o raciocínio e em que medida é que ter o IVA no máximo para os aficionados isso beneficia à extrema-direita. Das duas, uma, não pode estar.
Os aficionados só não pode estar. Votarem na extrema-direita.
Mas repara, não pode estar a falar dos aficionados, porque não pode estar a dizer que os aficionados são não lhes faz um favor, portanto, não está a falar, podemos
sim,
descartar.
Se eles forem de extrema-direita, vão pagar mais caro.
Vão pagar mais caro, portanto, podemos descartar sim. Essa hipótese. Eu acho que temos de ir lá por todo um raciocínio, porque acho que há aqui qualquer coisa que não se percebe. Ou então, o PAN é de extrema-direita. E, portanto, temos um Parlamento cheio de extrema-direita. Eu acho que este é um grande risco ao invocar constantemente o perigo da extrema-direita e de fazer favores à extrema-direita.
A gente sabe que é o grande perigo para Portugal, não é?
E de tudo é extrema-direita. Tudo. E tudo é extrema-direita. E depois, quando o lobo vem, não se reconhece como lobo, porque, entretanto, já há lobos em tudo quanto é sítio. Acho que isto é perigoso. E a mim irritou-me bastante.
Mas ser contra a história da extrema-direita, que eu não percebo esse raciocínio.
Não compreendo.
Não, diz
faz um favor. Eu acho que faz a lógica pode ser...
Faz um favor à
aqueles
extrema-direita.
Aqueles aficionados que são de uma direita mais moderada, como eu os imagino quase todos, não é? Com
radicalizam-se porque
puleram-se de tal forma.
Portanto, o Manel Egger está a assumir que tem uma costela de extrema-direita.
Mas é a única ligação que eu vejo.
Exatamente.
Não, então não é, claro.
O Manel Egger tem sempre razão.
Eu adoro que vocês...
As figuras de esquerda têm sempre razão.
O Manel Egger, sem saber, está a dizer que... Epá, eu tenho uma costela de extrema-direita, vocês não puxem por mim.
Vamos deixar pronto. A Carla concluir. Vamos deixar a Carla concluir.
Não deixam. Não
mas
deixam.
Vamos.
Não
vai.
Deixam. E, portanto, se por esta ordem de ideias, o Pina já disse aquilo que eu ia dizer.
Epá.
Mas, nessa altura, tenho a certeza de que estarão do lado do Manuel Alegre. Quando vier, de facto, a extrema-direita, então, ele próprio faz parte dela. É de tal maneira retorcido o argumento que parece que às tantas, não é? Posso. Tudo é extrema-direita. Tudo. E mais alguma coisa, inclusive é quem fala. Acho que isto é muito perigoso.
Estamos a viver um mundo...
Não preciso tanto tempo. Há apenas uma ligação ou uma observação do que é o Vox espanhol. E o Vox espanhol, enquanto partido muito ruralista, muito ligado ao campo e às tradições de campo, absorveu a
ficção,
da ficção e da tourada. Sim. E tudo o que é extrema-direita espanhola é ligado à questão dos touros.
Mas
e
repara que o Manuel Alegre defende as tradições.
Exatamente.
Pois, e depois acaba por ficar nesse mesmo
assim,
bolo.
Ao atacar a tourada, colocam a tourada, politizam a tourada.
Estão a irritar os diretolas.
A irritar
os diretolas.
A pessoal de direita, que assim irá entrar num campo onde pertence o Vox e onde a extrema-direita está a querer absorver. É essa a lógica.
Mas isso então ficamos reféns de uma situação. Então nunca se faz nada.
Não.
Estou a dizer que ele tem razão, mas é a lógica dele.
Exatamente.
É a leitura dele.
Mas a leitura dele é muito retorcida e não o isenta e não o coloca fora disso. E não o coloca fora do mesmo âmbito. Não o coloca fora.
Não, é o arquétipo do monárquico de direita.
É, mas tem
do reacionário,
caçador,
dirias mesmo. Do reacionário,
monárquico
no fundo,
de esquerda.
Não é? É que temos sempre uma dificuldade em relacionar os reacionários com a esquerda. Mas na
mas não
verdade,
tem dificuldade nenhuma.
Temos.
Sim.
Há reacionários de esquerda.
Esta coisa
é esta.
Esta ligação. A ligação da tourada à extrema-direita.
Pessoas que não querem a mudança.
O que estamos aqui a falar é de um espetáculo grotesco ou não grotesco. Bom. Quem gosta dos animais. Por exemplo, é sabido que os nazis não gostavam de touradas. Por exemplo,
sim, não gostavam
de touradas.
Mas isto não é uma questão. Estamos a falar de uma cultura.
Bom, eu queria mandar aqui, falámos aqui do Guilherme Geirinhas, um abraço, esteve otimamente.
Aguentou-se bem aos ataques aqui do Luís Pedro.
Não, o Luís Pedro também é aquele.
Luís Pedro também. Ele me arrancou essa cadeira, percebi agora que não é nada pessoal contigo.
Esta cadeira para o Luís Pedro. Guilherme, olha,
desejamos um Natal feliz, cheio de presentes.
Bom Natal.
E entradas, não é? Boas entradas, não é?
E boas entradas.
E bom aniversário para nós.
Ah, exato. Bom aniversário à Joana. Bom aniversário ao Luís Pedro.
Bom aniversário aos Capricórnios.
Os Capricórnios, à frente de Capricórnios.
E até 2020.